Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos! Agora vamos falar do temperamento sanguíneo. Esse temperamento que para mim é mais fácil ainda de falar, porque eu sou casada com sanguíneo, tenho uma irmã sanguínea e tenho uma mãe sanguínea. Então pensa, né? Desse temperamento aí eu conheço muito bem, mas eu tenho certeza que vai trazer muita clareza para você que está ouvindo esse episódio aí, conseguir se identificar e também conseguir melhorar o seu comportamento com dinheiro, porque o autoconhecimento é a chave, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue corrigir as nossas falhas e a gente aprimorar para que a gente faça escolhas cada vez mais assertivas, tá? Então, quero falar aqui, inicialmente aqui, sobre alguns detalhes, né, do temperamento sanguíneo. O sanguíneo, ele é comparado, né, eu falei que o colérico é comparado ao fogo, ele é intenso, eles são reações rápidas e profundas. O sanguíneo, ele é comparado ao ar e ele tem reações rápidas e rasas. O que que ele é comparado ao ar? Porque ele é uma pessoa assim que flui, que é aérea, é aquela pessoa viva, alegre, acolhedora, amigável. São pessoas muito receptivas por natureza. São pessoas que conseguem assim socializar muito fácil. Na tomada de decisão, são pessoas predominantemente envolvidas por sentimentos, tem pensamento flexível, reflexível, é super extrovertida. Então, dificilmente você vai ver uma pessoa que é super extrovertida e não é sanguínea, aquela pessoa que é arroz de festa. É a alegria do rolê, é a galera da turma, é a pessoa da turma ali que é a alegria da turma, tá? Geralmente é um sanguíneo. Então, tem uma capacidade pouquíssimo comum de se divertir. E eu tenho um espírito alegre que contagia quem tá perto. Então não tem como estar perto de um sanguíneo e não tá dando risada. Que ele tá sempre fazendo uma piadinha. Mas diferente do colérico que faz a piadinha com aquele sarcasmo, o sanguíneo faz a piadinha para os outros rirem. E para ele rir dele mesmo. Então é muito fascinante para o sanguíneo contar história. Tem uma natureza muito acolhedora, muito entusiasmada. E praticamente assim faz a gente reviver a experiência que o sanguíneo está relatando de tanto detalhe que ele vai trazendo ali naquela vivência, né? Para o sanguíneo nunca faltam amigos, são pessoas com uma natureza muito ingênua, espontânea. Isso abre muitas portas, muitos corações, né? Muitas amizades. Pode se sentir genuinamente as alegrias e as dificuldades, os desafios das pessoas com quem ele tem amizade, né? Então, são pessoas muito sociáveis. Então, a pessoa do temperamento sanguíneo nunca fica perdida por falta de palavras, embora ela frequentemente fale sem pensar. Então, isso é uma das coisas que, para quem tem esse temperamento, é muito importante você entender isso aí no teu relacionamento. Por exemplo, às vezes o teu marido ou a tua esposa vai falar uma coisa sem pensar, às vezes até sobre o dinheiro, sobre algum gasto, mas é porque ele é muito sincero. E nem para pensar no que fala, entende? Então, às vezes até gera algum efeito na pessoa. O sanguíneo também gosta de gente, não gosta de solidão. Então, o sanguíneo que está passando por um problema financeiro em que ele precisa sair menos, gastar menos com rolê, com a galera, com happy hour, com a vida social, ele vai sofrer muito mais do que outros temperamentos. Por quê? Porque para ele, vida social é muito importante. Porque ele é a alma da festa, ele é a pessoa ali do rolê que sempre vai gerar essa conexão entre todo mundo. Então, esse jeito barulhento, bagunceiro, faz com que ele pareça até estar mais seguro do que realmente está, às vezes, né? Mas essa energia de vida, de disposição, ajuda ele a superar os problemas da vida. Então, é a pessoa que também, diante de problemas financeiros, ela geralmente não se desespera tanto assim quanto, por exemplo, o colérico e o melancólico. Porque o sanguíneo, ele é muito otimista, então ele sempre olha para a vida acreditando que tudo vai dar certo e que o melhor está por vir. Então ele está passando por um perrengue, ele está dando risada do problema dele e ele vai. Só que esse otimismo, se ele não cuidar, também vai fazer ele ficar estagnado e não ver progresso na vida dele. Então é um lado muito positivo saber que ele consegue superar os problemas da vida com mais facilidade, mas ele tem que cuidar para que esse otimismo não se torne acomodação. Então esse é um ponto muito importante a ser considerado também quando a gente fala do sanguíneo. Então, as pessoas costumam desculpar as fraquezas falando: ah, que é assim, né? Então, geralmente, os sanguíneos se tornam excelentes vendedores porque se sentem muito mais atraídos pela profissão, que estão cheios de gente, né? Estão conectados com várias pessoas. Costumam ser excelentes atrizes, bons locutores de rádio, pregador, político. Geralmente, se dão muito bem. E em relação a ajudar as pessoas, a essa prática da generosidade, como eu falei, do colérico, a pessoa do temperamento sanguíneo se destaca muito nessas tarefas mais hospitalares. São pessoas que elas sentem muito a dor do outro, elas são muito empáticas. Então, por exemplo, sabe, se você imaginar, pensar, ou talvez já tenha tido contato com uma enfermeira sanguínea, uma médica sanguínea, são pessoas que se destacam muito nessa aptidão, porque ela consegue se aproximar daquela pessoa que está doente, mas dá aquela palavra de ânimo, aquele sorriso no rosto e torna aquele tratamento mais leve. Então, é muito importante, né? A sanguínea, ela tem essa questão de se dedicar à atividade que proporciona bastante contato com outras pessoas. Então, são pessoas que vão ter mais facilidade a serem generosas. Então, são pessoas que às vezes até se passam. Por exemplo, tem problemas financeiros porque ela quer ajudar todo mundo. Ela quer ajudar todo mundo nos problemas. Aí ela pode, assim, minha vida financeira pode estar uma pindaíba, mas não tem problema. O dia de amanhã vai ser melhor ainda e vai dar tudo certo. Ela tem esse pensamento, assim, sabe? E aí, às vezes, ela se atrapalha, ela se endivida, ela empresta o cartão pro primo, pra prima, pra amiga, pra tia, ela empresta o dinheiro que ela não podia, mas porque ela quer ajudar todo mundo. E aí, aqui, de uma forma mais prática, que como que a sanguínea ou o sanguíneo é na vida financeira? São pessoas que tomam decisões impulsivas, muito impulsivas, e com coração. Aquela pessoa vê a brusinha lá, fala assim, ah, dane-se que eu tenho coisa pra pagar, mas eu quero agora. Então, pro sanguíneo é muito difícil viver no orçamento de acordo com os padrões, porque ela é muito positiva em relação ao futuro. Então ela pensa assim, tá, se esse mês eu não conseguir guardar dinheiro, mês que vem vai sobrar. Se esse mês eu não conseguir ficar aqui no orçamento do mercado, mas deixa que mês que vem eu me organize melhor. É sempre assim. Tem essa tendência também a realizar compromissos, assim como colérico, a realizar compromissos, como diz o ditado, contando com ovo no coisa da galinha, né? Tipo isso. Por quê? Porque quer, por essa impulsividade, quer que o negócio aconteça pra ontem. Então, o sanguíneo também tem muita facilidade, se não se cuidar, a ter contratempo com dívida, com empréstimo, com cartão de crédito, com problema de família. E também desenvolve, tem muita tendência a desenvolver problemas financeiros em negócios ou até no relacionamento, principalmente se for casado com melancólico ou fleumático. Porque se ele for casado com melancólico, o melancólico vai querer estar com tudo bonitinho no seu lugar e o sanguíneo vai querer estar gastando o que tem e o que não tem. E com o fleumático é porque o sanguíneo vai querer estar saindo gastando tudo e o fleumático vai ficar na passividade e aí os dois vão pro buraco. Então, é muito interessante você entender isso, saber que existem muitos pontos positivos do sanguíneo, porque ele tem essa força da ação. Então, por exemplo, quando eu e meu marido nos casamos, eu sou melancólica e ele sanguíneo. Se não fosse ele sanguíneo, nós não teríamos comprado o nosso carro, porque eu fiquei me cagando de medo. Meu Deus, vamos entrar no financiamento, e se não der certo, e se a gente não conseguir pagar, e mesmo que tivesse planejado, mas sim, né, medo da responsabilidade. O melancólico tem muito esse pessimismo, o medo de não dar certo, o medo de não honrar os compromissos. E ele, com seu otimismo esse posicionamento assim, diante da vida, pôde me ajudar a tomar esse passo e, graças a Deus, deu muito certo. Então, eu tenho aprendido demais com o meu sanguíneo a ser mais otimista na vida, a viver uma vida mais leve, porque a natureza do melancólico, ela literalmente é melancólica, né? Aquela coisa assim, ó, vida, ó, céus, e de olhar só pro ponto negativo, depois eu já vou falar do melancólico aqui, mas estar convivendo com o sanguíneo tem me feito viver uma vida mais leve, uma vida mais alegre, uma vida com menos cobrança, com mais sonhos, com menos aquela autocobrança, assim, sabe? Tem sido muito mais leve. Então, a gente tem que ter essa humildade de reconhecer que a gente pode aprender muito com cada temperamento e que a gente sempre tem os complementos, né? Então, eu tenho no meu convívio sanguíneos, tenho no meu convívio fleumático, tenho no meu convívio coléricos e eu sempre procuro aprender com cada temperamento, porque a gente não se basta, né? Eu sei que pro colérico é mais difícil ainda entender isso, mas a gente não se basta, a gente precisa um dos outros. E aí, aqui para finalizar, só para trazer alguns pontos de atenção aqui do sanguíneo e que impactam demais aqui na vida financeira. Então, o sanguíneo, ele vai ter muita dificuldade para ser disciplinado, para ter força de vontade, porque ele tem uma tendência natural a ser muito indisciplinado. Mas isso não quer dizer que você está fadado a ser uma pessoa indisciplinada, porque hoje, por exemplo, meu marido é sanguíneo, essa é a natureza dele, mas ele é uma pessoa extremamente disciplinada com alimentação e treino. Então, ele foi desenvolvendo essa disciplina em algo que ele começou a ver resultado. Assim como eu tenho diversas clientes sanguíneas e que são extremamente disciplinadas na sua vida financeira, porque desenvolveram essa virtude, né? Então, o sanguíneo tem essa pouca força de vontade. Ele vai lá, ele tem, é a pessoa que tem muita iniciativa, então quer iniciar vários projetos, ela começa várias vezes uma poupança, começa a guardar dinheiro, mas ela nunca tem acabativa, ela não tem continuidade. Então, ela é muito emocional e ela vai na força ali da emoção dela para começar. Mas essa falta de força de vontade e disciplina faz com que seja muito fácil para ela agir de uma forma descontínua, digamos assim, né? Então, são pessoas que têm essa dificuldade de disciplina, tá? Dificuldade com instabilidade emocional. Então, a pessoa com temperamento sanguíneo, ela não é só capaz de chorar por qualquer motivo, mas ela é capaz de gastar o dinheiro que ela não tem no momento de instabilidade emocional. Então, às vezes é aquela compra que vai consolar aquela raiva, aquela tristeza que ela tem pela demissão ou pelo namorado que terminou com ela, ou pela frustração no trabalho. Então, é muito importante você, do temperamento sanguíneo, ficar atento a isso, porque você vai sempre querer gastar pelas suas emoções, tá? O temperamento sanguíneo também, ele tende a ser mais egoísta, tá? Então, a não olhar pro outro. Então, dentro de um casamento, por exemplo, com dinheiro, como que o sanguíneo, se não se cuidar, vai acabar agindo? Ele quer ser o centro das atenções. Então, pro sanguíneo, todo mundo é um grande cenário e ele é o atriz principal, é o ator principal, ela é a atriz principal. E normalmente ele também é o seu personagem favorito. E tem um hábito muito sutil que é de fazer referência à personalidade, fazendo questão de mencionar a relação dele com essa pessoa. Então, sempre quer estar se favorecendo, sempre quer estar ali se achando, né? Se colocando como centro do mundo. Só que precisa, diante da vida financeira, entender que vão ter momentos, por exemplo, dentro de um casamento, que o dinheiro não vai estar podendo ser investido só em si, vai precisar estar sendo investido no outro, vai precisar sair do seu lugar de centro das atenções e servir as pessoas, né? Então, é muito importante levar isso em consideração. O sanguíneo, ele naturalmente é muito desorganizado, desorganizado, assim, ao extremo. Em raríssimas oportunidades, eles planejam com antecedência, assim, ó, ele deixa tudo pra ontem. Então, nas finanças, é a pessoa que ela tem o IPVA do carro pra pagar, ela espera até o último dia. É a pessoa que tem uma viagem pra fazer, ela vai lá e vai sempre comprar a passagem mais cara, em cima da hora. É a pessoa que vai deixar pra comprar o presente em cima da hora e pagar mais caro. Então, são pessoas que são felizes durante uma boa parte do tempo, porque elas não ficam olhando muito pra trás, pro passado. Mas poucas vezes elas também olham pra frente, elas vivem somente o hoje. Ela não pensa, não olha nem pra trás, mas também não olha pra frente, não olha pro que ela pode planejar. Então, são pessoas que, se elas estiverem vendo no extremo, na dor do seu temperamento, ela vai estar num ambiente sempre de bagunça. Ela não acha a ferramenta, não acha a chave, não acha o dinheiro, não sabe onde está cada coisa, não sabe onde está cada conta que ela tem que pagar. Então, são pessoas que também têm uma exigente forma de se vestir, então ela vai acabar às vezes gastando, porque ela quer sempre estar bonita, quer sempre estar sendo bem vista, né? Mas, ao mesmo tempo que elas são extrovertidas, que tentam parecer que são seguras de si, muitas vezes o sanguíneo também é muito inseguro. Então, tem muito, é muito habitual que ele não tenha medo de se machucar e ele consegue até se arriscar, né, com atitudes ousadas. Mas esse maior temor gira em torno do fracasso pessoal, da rejeição, da desaprovação. Então, o sanguíneo, ele vai muitas vezes acabar gastando o dinheiro dele para ir naquela festa, para comprar aquela coisa, para agradar o outro. Não porque ele realmente quer, não porque aquilo faz sentido, não porque aquilo tem a ver com o que ele realmente deseja. E por ter uma consciência também muito flexível, tem essa capacidade de convencer as pessoas, ela vai ganhando a reputação de ser a maior influenciadora ali, né? Não é difícil para ela convencer que tudo que ela quer fazer tá perfeito. Então, é muito importante para a sanguínea entender que, assim, ela tem que ter responsabilidade no que ela vai falar a respeito de dinheiro, porque ela pode influenciar as pessoas que estão ao redor dela, né? Em relação às decisões. Então, se você se identificou com essas características aqui do temperamento sanguíneo, reflita sobre elas, busque aprimorar aquilo que tem de bom e busque trabalhar aquilo que tem de ruim, né? Então, por exemplo, desde que meu marido nos casamos, ele fala: nossa, eu tenho aprendido muito contigo sobre ordem, sobre disciplina, sobre ser mais pé no chão, sobre calcular mais. E assim como eu também tenho aprendido com ele a ser mais otimista, a sonhar mais, a ser mais flexível, né? Então, a gente precisa sempre estar buscando amadurecimento, porque quanto mais eu me conheço, eu entendo que vai ser natural para mim. Então, é óbvio que não dá para esperar que para o sanguíneo seja tão natural preencher uma planilha quanto é para um melancólico, entende?
A gente vai falar um pouco mais aqui sobre isso. Para o melancólico é muito mais natural a organização. Então, ele não vai precisar gastar tanta energia. Mas assim como para o sanguíneo é muito mais natural tomar atitude. Assim como para o colérico é mais natural tomar atitude. Porque ele é expansivo do que para o melancólico é. Então, por exemplo, tem situações que eu falo pro meu marido. Até de situações financeiras que a gente já passou. E ele tava lá bem good vibes, assim, com a situação. Vai dar tudo certo e tal. E eu falei pra ele, eu falei, amor, eu também tô trabalhando esse otimismo. Mas saiba que isso pra ti é natural. Tu não precisa fazer força pra ser otimista. Eu preciso. Então, respeita aqui o meu tempo, que eu tô tendo que gastar muita energia pra isso. Coisa que pra ti é natural. Assim como eu sei que pra ele, pra gente sentar na frente da planilha, pra ele preencher e tal. Cara... ele tem que gastar uma energia que eu não preciso gastar, porque isso pra mim é natural, entende? Então a gente tem que levar isso em consideração pra gente ter mais compaixão pelo outro. E esteja aqui no próximo episódio que eu vou estar falando sobre o temperamento melancólico.
E se você curtiu esse podcast, continua aqui me acompanhando, me segue aqui no Spotify, porque toda semana vai ter conteúdo inédito aqui pra vocês sobre como aplicar princípios de finanças na prática na sua vida. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, @borgagabriela, que eu tô sempre compartilhando conteúdos, fazendo lives, para poder te ensinar ainda mais sobre finanças de uma forma simples, leve e descomplicada.